Esto es Noticias Mundo Real.
Redoblar la lucha. Pueblos indígenas brasileños sufren campaña de discriminación mientras los ruralistas presionan a los tres poderes del Estado para eliminar derechos conquistados. El Consejo Indigenista Misionario, CIMI, de Brasil, celebra esta semana su 22ª Asamblea General y conmemora sus 45 años de existencia. El panorama no es favorable, puesto que el gobierno golpista de Michel Temer y el sector ruralista, que tiene un fuerte poder en el Congreso Nacional, están empeñados en frenar y revertir los procesos de regularización de tierras, derecho reconocido en la Constitución de Brasil, para invadir y explotar sus territorios. La asamblea se desarrolla desde el martes 24 y hasta el viernes 27 de octubre en Luciania, en el estado de Goiás, con el lema Obstinación y Esperanza en la afirmación de la vida de los pueblos indígenas. Roberto Liebegott, coordinador de CIMI Regional Sur, explicó a Radio Mundo Real que la asamblea trabaja en torno a los grandes desafíos, a las preocupaciones, pero también en base a la esperanza.
¿Cuáles son los principales temas que está hablando ahora, que está tratando en la asamblea del Consejo Indigenista Misionario?
Esta asamblea, ela também celebra os 45 anos da entidade, né? Que tem como lema teimosia e esperança na defesa da vida, né, dos povos indígenas. A gente teve assim uma primeira mesa em que representantes indígenas de várias regiões, né, do Mato Grosso do Sul, de São Paulo, da Bahia, do Mato Grosso. Essas lideranças fizeram uma análise sobre o contexto em que suas comunidades e os demais povos estão vivendo no Brasil atual. Os grandes desafios, as preocupações e também as esperanças, né, no sentido de que eles venham a ter os seus direitos garantidos. Nesta mesa se destacou três questões fundamentais. Uma das questões é a omissão do Estado frente às demarcações das terras. De modo geral, no Brasil, todas as terras indígenas que estavam com os procedimentos de demarcação em curso foram paralisadas. E isso tem gerado uma série de conflitos com outros setores da sociedade, especialmente aqueles que se apropriaram das terras indígenas, especificamente grupos econômicos ligados ao agronegócio, à mineração e madeireira. Além desses conflitos físicos, há também a depredação dos territórios indígenas por esses setores, que ao adentrarem as terras se apossam e acabam então promovendo uma série de atividades que vão na contramão da preservação da vida e do meio ambiente. Um segundo aspecto destacado é a insegurança jurídica que tem gerado essas paralisações das demarcações de terras. Insegurança jurídica para os próprios povos indígenas, como para aqueles que têm interesse nas terras indígenas, né? Então, não há uma solução por parte do Estado no sentido de assegurar aos povos a demarcação das suas terras, conforme determina a Constituição Federal, e, ao mesmo tempo, não há nenhuma iniciativa no sentido de se estabelecer com esses setores que estão nas áreas indígenas, né, ocupando-as no lugar dos indígenas, não há uma discussão no sentido de promover suas retiradas dessas áreas e, muito menos, uma discussão sobre o tipo de indenização ou de benefícios que esses setores poderiam ter ao saírem das terras.
Robert, uma consulta antes de avançar. Que implica esta mudança da demarcação da terra? Que as terras que haviam sido reservadas para os indígenas, agora não estão mais reservadas para indígenas, é assim?
Assim, ó. No Brasil, são, pelos dados que obtemos através dos povos e da própria FUNAI, são 1.296 terras. Dessas 1.296, apenas 641 estão demarcadas, estão regularizadas. Mas mesmo estas, em sua grande maioria, elas estão ocupadas por terceiros que não os povos indígenas. E as outras restantes precisam ainda serem demarcadas, ou seja, o direito dos povos sobre essas demais terras não está consolidado. Então, essas são as duas realidades. Uma, de terras já demarcadas e que permanecem sendo utilizadas por terceiros, e as outras que nem os povos indígenas não estão nem na posse, né, e que precisam ser efetivamente regularizados.
Então, o processo que foi paralisado foi dessas terras que estão no manos dos terceiros e as que não han sido demarcadas.
E isso, as que foram demarcadas precisaria, por parte do governo, iniciativas no sentido de promover a remoção dessas áreas e a remoção dos invasores dela. Tá? Isso não tem acontecido. E aquelas que não estão regularizadas e, portanto, não demarcadas, os procedimentos devem ser continuados pela FUNAI. E esses também se encontram paralisados. Tá? O outro aspecto diz respeito ao abandono por parte do Estado e do atual governo das ações voltadas para a garantia das políticas assistenciais, como de saúde, educação, atividades produtivas. Ou seja, além do governo paralisar as demarcações de terras, ele tem também comprometido, através da diminuição de recursos financeiros, aquelas outras ações que dizem respeito basicamente às ações assistenciais. Por exemplo, a FUNAI teve um corte de mais de 60% do seu orçamento para as atividades relativas aos povos e comunidades indígenas. Está em curso também uma política por parte do Estado de esvaziamento de todas as atividades e serviços que são voltadas para as comunidades indígenas, de modo especial nessas áreas assistenciais.
É um investimento que não está fazendo o governo.
Isso, o governo não tem se preocupado em executar adequadamente as políticas públicas. Ao contrário, tem promovido cortes orçamentários, ou seja, diminuído os recursos financeiros para a prestação desses serviços nas comunidades indígenas. Outro aspecto destacado pelos povos indígenas é um processo de discriminação muito intenso. Se percebe em muitas regiões do país campanhas anti-indígenas que trazem como fundamento conceitos relativos a que os povos indígenas não precisariam de direitos, por exemplo, à demarcação de terras, porque não as usam conforme os setores da produção as utilizam. Tá? Então, se percebe um processo assim, intenso na sociedade de discriminação com relação aos povos indígenas e aos seus direitos. E também de uma intolerância, né, com claras características de racismo contra os povos indígenas em muitas regiões. E isso tem gerado todo um contexto de violência, além da violência física, essa violência simbólica que é própria de estruturas sociais que propagam a intolerância com os diferentes, a intolerância étnica, a intolerância religiosa. Então são conceitos fundamentalistas que estão sendo difundidos no sentido de menosprezar e discriminar as comunidades indígenas. E também tem um outro aspecto que, quando os povos resistem a isso tudo, acabam passando também por um processo de criminalização de suas lutas. Então, lideranças são investigadas, são perseguidas pelo sistema judicial e policial do Estado brasileiro.
Agora que está falando de criminalização, vocês também na Assembleia estão fazendo uma homenagem para pessoas que han sido assassinadas.
Sim, agora, por exemplo, de manhã, então essa foi a mesa dos indígenas em que se destacou esses aspectos negativos. Por outro lado, teve também um destaque dos aspectos positivos, que são voltados para essa questão do fortalecimento das identidades próprias de cada povo, né, das suas formas organizativas e do modo como esses povos têm se articulado em diferentes níveis para terem assegurados os seus direitos constitucionais. Então, você tem todo um processo de desconstrução dos direitos, que partem inclusive do próprio Estado e da sociedade em geral, mas tu tem, por outro lado, a resistência e o fortalecimento das lutas protagonizadas pelos próprios povos indígenas e suas nacional, regional e nos âmbitos locais também. E aí na mesa da conjuntura, da análise de contexto hoje, foi destacado também vários aspectos relativos a esses que eu já abordei, que foram apresentados pelos próprios povos indígenas, com uma preocupação, no entanto, mais centralizada nas estratégias que vão sendo construídas por parte de alguns setores, sendo que o principal deles é o setor do agronegócio, de produzir no âmbito do governo, junto ao Poder Executivo, portanto, e junto ao Poder Legislativo, no Congresso Nacional, e junto ao Poder Judiciário, teses jurídicas para exatamente promover a desconstrução dos direitos que estão estabelecidos na Constituição Federal relativos aos povos indígenas. Então, esse setor do ruralismo e do agronegócio tem intensificado suas campanhas anti-indígenas, né, junto aos poderes públicos, para que as suas teses tenham primazia sobre os direitos dos povos indígenas. Ou seja, eles propõem que o Estado promova nas terras já demarcadas o que eles vêm sendo chamados de agriculturas indígenas, mas que na prática são os arrendamentos das áreas indígenas para setores da economia vinculados à produção agrícola ou para a criação de gado, tá? Então para a pecuária. Então é toda uma estratégia que vem sendo montada ou para desconstruir o direito que está estabelecido na Constituição ou para ser mantidos os direitos, que os povos indígenas percam o direito do usufruto que eles têm, exclusivo sobre suas terras, e que essas, então, possam ser usadas por terceiros, através do que eles chamam, então, de parcerias, que é vinculadas ao arrendamento dos territórios indígenas para a exploração pelo capital. E, no âmbito do Poder Judiciário, eles estão construíram uma tese jurídica, que inclusive vem sendo, em muitas realidades do Poder Judiciário, em instâncias regionais, vem sendo utilizada para desconstruir aquelas demarcações já realizadas, que é a tese do marco temporal da Constituição Federal de 1988. Qual seja, se os povos indígenas não estivessem na posse da terra que eles reivindicam por ocasião da promulgação da Constituição Federal, por essa tese, os índios perderiam o direito à demarcação da área reivindicada. E essa é uma tese preocupante, porque ela tem sido utilizada como base de contestação para quase todos os processos de demarcação que foram iniciados ou que já, inclusive, foram concluídos pelo Estado brasileiro, numa perspectiva, então, de fazer retroagir a estaca zero se essa tese efetivamente for consolidada. Ou seja, as áreas que já foram demarcadas podem voltar a uma situação anterior à sua demarcação e os índios perderem o direito sobre elas. E as áreas que devem ser demarcadas futuramente também deixarão de ser em função dessa tese do marco temporal da Constituição Federal de 1988. E no âmbito do poder legislativo, esses setores ligados ao ruralismo, eles insistem em aprovar uma proposta de emenda à Constituição Federal, que é a PEC 215, que dentro dela, então, estão todas as teses anti-indígenas no sentido de promover a desconstrução do direito, especificamente à demarcação das terras que os povos indígenas têm consagrado hoje na atual Constituição Federal.
Então, isso está sendo discutido neste momento no Poder Legislativo?
No âmbito, então, do Poder Judiciário, se discute a tese do marco temporal. No âmbito do Poder Legislativo, se discute a PEC 215, que dentro dela também está embutida o marco temporal da Constituição Federal e outras restrições ao direito que está estabelecido no artigo 231 da Constituição Federal. E no Poder Executivo, o governo federal editou, através da AGU, que é a Advocacia Geral da União, o parecer que eles chamam parecer número 1, e que através desse parecer, o governo obriga a todos os seus órgãos, que atuam com comunidades indígenas a seguirem as regras estabelecidas por esse parecer. E a principal regra desse parecer é exatamente a vinculação das demarcações de terras ao marco temporal da Constituição Federal de 1988. Então a gente percebe uma comunhão de interesses anti-indígenas que estão sendo gestados ou gestionados nos três poderes da República, Executivo, Legislativo e Judiciário, todos na perspectiva exatamente de restringir esse direito que para nós é fundamental, que é o direito à demarcação das terras indígenas.
Mas com todo este panorama do influência ruralista e do agronegócio nos três poderes do Estado, você falou que os povos indígenas têm esperança. Como faz neste contexto para conseguir ter esperança e onde estão as principais apostas?
As falas dos povos indígenas elas são muito interessantes porque também elas nos chamam a atenção para alguns aspectos que não são só da política e não só do mundo jurídico. Eles nos chamam a atenção para outros significados da luta deles e que eles também estão vinculados a questões da ancestralidade, das cosmovisões e das espiritualidades indígenas e como, através disso tudo, eles se fortalecem na projeção de suas lutas para o futuro. Então, eles se alimentam muito de aspectos da própria mística que cada povo carrega para impulsionar as lutas e tentar superar esses processos adversos que vão sendo construídos no âmbito da sociedade. Então, eles trazem com muita força esses elementos de reflexão e também da articulação que eles propõem entre os próprios povos indígenas, mas com setores das sociedades que também são discriminados e marginalizados. De modo especial, eles destacam com muita semelhança a realidade das comunidades quilombolas no Brasil. E os mesmos problemas, né? Mas que eles acreditam que numa forte articulação desses setores e com outros setores progressistas da nossa sociedade, há possibilidades para se superar esses momentos de adversidade, resistindo neste momento, para mais adiante projetar daí algumas conquistas e consolidações no âmbito das próprias leis que o nosso sistema jurídico-legislativo acaba construindo e que diz respeito também a eles. Povos indígenas se articulam com outras comunidades tradicionais, com pescadores, com organizações da sociedade civil vinculadas aos movimentos sociais, movimentos populares, com o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, com o movimento ambientalista. Então, tem uma série de setores que têm interesses comuns e que são atacados por esses segmentos do capital que veem na terra e na natureza apenas a perspectiva da exploração, né, da capitalização dos recursos.
Bem, está o Roberto Livegot, da coordenação do Conselho Indigenista Missionário Regional Sul. Muito obrigado por esta comunicação com Rádio Mundo Real.
Tá bem. Obrigado a você pelo interesse também por essa questão.
Isto foi Noticias Mundo Real.